Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Caminho livre para a mobilidade, microfone aberto para o Bruno Lourenço Reis. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele, bom dia, Marcela, Isara, ouvintes, telespectadores. Uma boa quarta-feira a todos.
Para todos nós. Bruno, hoje a gente vai falar sobre o quê?
Hoje vamos falar do Uber, Cabify, 99, ou seja, o transporte por aplicativos, né? O transporte individual
mudou. Isso,
né? E faz um ano, semana que vem, né? Dia 26 de março, vai completar um ano a lei que regulamentou essa possibilidade, esse serviço novo, né? Antes da lei entrar em vigor e tal, dela ser ali começar a valer, o Uber, o Cabify, 99, o WeGo e outras plataformas já existiam. Só que elas estavam atuando de uma forma precária. Precária, que a gente diz, porque não tinha um embasamento legal. Então, ela vivia à mercê.
Juridicamente
era liminar por um lado, era briga com taxista, era briga com algumas prefeituras, câmaras de vereadores. Então, a lei, quando a lei surgiu, o que, que aconteceu? Ela botou que esse serviço é legal, ele pode acontecer em todo o território nacional. A gente conversou muito aqui dos debates na Câmara, no Senado, né? Ia para um lado, ia para o outro, os detalhes, né? Ali os artigos da lei, mas no final ficou assim, que é autorizado o serviço em todo o território nacional. Uma grande dúvida que havia na época era o medo de que algumas prefeituras, algumas câmaras de vereadores botassem ali alguns detalhes. Por exemplo, só pode ser se for Ferrari o carro. Então, coisas que inviabilizariam
o serviço.
Então, tendo essa garantia legal, que é permitido. Aí, cada prefeitura, ficou a cargo das prefeituras, o detalhamento. Né? Aqui, no caso do Distrito Federal, que é uma prefeiturona, também o detalhamento, qual a idade dos carros, o que os motoristas devem ter. Porque, olha, antigamente, né, as empresas já tinham lá um padrão de exigência, que era justamente até para diferenciar um pouquinho em relação ao táxi. A gente, em algumas cidades, a gente convive com uma frota de táxi absolutamente envelhecida, né? Motoristas que não são corteses, não se esforçam em transportar o passageiro com dignidade. E por isso é que esses serviços chegaram com muita força. Porque antigamente a gente pagava muito caro por um serviço ruim. E os aplicativos olharam, bem, vamos pegar esse nicho, vamos tentar pegar essa parte do transporte individual de passageiros. Mas para a gente pegar, a gente tem que botar alguns diferenciais, tem que ser melhor que o táxi.
Para oferecer um serviço que fosse a mesma coisa, não faria muito sentido. E a gente viu que com o crescimento exponencial dessa questão de motoristas de aplicativo, existia realmente uma demanda muito forte.
Existia. A gente, vamos lá, antigamente, antes de chegarem esses serviços, eu pegava táxi num aviso ou outro para ir para o aeroporto, porque não tinha muita
opção. E era aquela
opção.
Coisa de quando você pega um táxi, você sabe que é uma coisa absolutamente necessária, não era uma coisa do dia a dia.
Pode...
Gente, eu vou pegar um Uber, eu vou pegar um motorista de aplicativo, entra aqui no seu telefone. Era uma coisa, assim, elitizada, digamos.
Eu lembro que eu cheguei uma época a pensar em... Lá em casa a gente tem dois carros, a gente, não, vamos tirar um carro, porque a manutenção de um carro é muito alta, o custo é muito alto. A gente pensou, não, vamos ficar com o carro. Aí, na primeira semana de experiência, não deu certo, porque na época só havia táxi.
Uhum.
E a gente, para levar os meninos para a escola, o táxi demorava, às vezes, 5 minutos num dia, no outro 15, no outro 20. Dizia, estamos indo. Na época era por telefone. Então, o serviço era muito ruim. Aí, para ir para o aeroporto, também olhava assim, não, mas tem muita mala. Tem que ser dois táxis, ou tem que ter, não sei o que, uma taxa extra.
O taxista
extra.
Recusava.
Né?
Ele olhava assim para sua cara, não vou. É determinado local. Não, isso aí é muito longe, não vou. Aqui é muito perto, não vale a pena. Então a gente ficava na mercê.
A mercê de apenas de um monopólio ali, que era, e aqui no caso em Brasília.
Acho e a bem da verdade, depois do Uber, o táxi melhorou muito, né?
E o Uber. Até falar disso, olha, o Uber 99, que faz esse serviço, eles exigiam seguros de acidente pessoal para os passageiros, né? O motorista tinha que ter esse seguro, tinha que ter uma carteira de habilitação B ou superior, tinha uma idade máxima, varia de empresa para empresa, tinha que ter o certificado em dia e a certidão negativa de antecedentes criminais. Tudo isso aqui que eram exigências que eles impuseram ali para eles ganharem o mercado, essas exigências acabaram entrando na lei. Mas foi passando o tempo e a gente vai percebendo que dentro das empresas também de aplicativos começaram a haver algumas mudanças. Empresas diminuem a idade máxima do carro, exigem um pouco mais do motorista. Os motoristas mais bem avaliados são dirigidos a rotas mais lucrativas. Então, dentro do serviço, como a concorrência se ampliou bastante, então cada um vai tentando ali melhorar o seu serviço. E aí você pode botar um preço um pouco mais alto, né, dentro do mesmo aplicativo, bota o preço um pouco mais alto. Vai ter gente disposta a pagar por um conforto a mais ou por uma porta-malas maior.
Isso que você falou é tão importante, Bruno, porque não é a questão de você pagar caro por um serviço. Eu muitas vezes já me peguei colocando até um dinheiro, um valor a mais, porque eu gostei do motorista, isso. Eu gostei do serviço.
Do papo, às vezes,
o papo, né? Foi bom, o carro foi confortável.
Dicas de turismo.
Exatamente. E aí, às vezes, você quer colocar um valor a mais para um motorista? Eu vou e às vezes coloco um valor a mais para o motorista. Então, não é uma questão do serviço ser caro. Quando o serviço é bom,
a gente paga.
A gente paga.
Até mesmo, antigamente, taxistas, a gente falei aqui, fica injusto também. Havia taxistas muito bons, né, que prestavam um bom serviço. Outros, às vezes, até nem eram... Porque o problema é que as concessões, no caso aqui do DF, são limitadíssimas. Então, as pessoas tinham que pagar...
E aquilo virava um cartório,
Era um cartório. A pessoa começava com devendo R$200 por dia. Então, o taxista tinha que fazer mais de 200. O que excedesse os 200, aí ele poderia considerar dele, né? Então, e tinha taxistas que eram educados, que você via, às vezes, no atendimento, uma pessoa idosa, né? De botar dentro do carro, de ir na hora de tirar... Então, há casos e casos, mas o que eu acho que dá para a gente notar é que a concorrência veio e melhorou o serviço de todo mundo.
No geral, acabou nivelando por cima.
Isso.
Nos aplicativos, a gente tem aquela questão também de avaliar o motorista e do motorista também avaliar o passageiro. Tem muito passageiro xarope.
Deve ter.
Né? Então, e aí, esse tipo de passageiro, inclusive, vai ser barrado de alguma forma. O motorista, ele tem a possibilidade também de não aceitar aquela coisa quando vem de um passageiro, que é complicado. Então, essa questão da avaliação serve para os dois lados e acaba elevando o nível do serviço. Acabou elevando o nível do serviço, isso que a gente observa.
Exato. Por exemplo, se o passageiro... porque a lei seca também... Botou muita gente para... Botou assim, a consciência das pessoas para trabalhar. E se eu saio e vou beber, para que eu vou pegar meu carro? Eu tenho a possibilidade... Eu não vou mais pagar R$40 para um deslocamento pequeno. Eu tenho a possibilidade de pagar R$5, R$10 dividindo com a esposa. Às vezes fica mais barato até do que um ônibus, né? Dependendo da distância.
Isso em viagens é uma mão na roda.
Nossa,
também.
Nossa, bom demais.
Também. E aí você vai, bebe lá e depois volta na boa. Mas tem passageiro que vai já para enfiar o pé na jaca e pede e vomita no carro. Aí tem uma taxa para eles e aí ele vai ser mal avaliado.
Que é motorista de aplicativo. Ele diz, rapaz, eu pego cada passageiro. O cara chega, nesse período de chuva, por exemplo, o cara chega, encharcado. Entra no carro e taca o pezão na cadeira, na poltrona. E nem aí, sabe? Quer dizer, infelizmente existem, assim como existem motoristas também, existem passageiros que só a graça.
Gente, e assim, né? A gente tá chegando no finalzinho do quadro, mas eu não queria deixar de comentar uma notícia do site Tecmundo que eu li, que falou sobre um balanço dos esquecimentos no Uber. Porque tem os passageiros malas, mas tem os passageiros esquecidos.
Esquecidinhos.
Que, assim, é uma das coisas. Eu vivo deixando coisa em lugar, assim. E você sabe quem que tá ganhando, quem é o campeão, qual é a cidade campeã de esquecimentos no Uber, de itens, de objetos no Uber?
Só não me diga que é Brasília.
Brasília.
Você
graças a Marcela.
Marcela, você tá...
Gente, até agora eu não esqueci nada no Uber, mas em outros lugares. Ó, Brasília, primeiro lugar. Segundo lugar, Rio Branco, no Acre. Terceiro lugar, Montes Claros, Minas Gerais. Petrolina, em Pernambuco. Quarto lugar e em quinto lugar, São Luís, no Maranhão. E os
Marcelo
itens...
em primeiro e em quinto lugar.
Contribuindo para duas estatísticas.
O
né?
Renato também.
O Renato em Montes Claros.
Ajudou muito nessa avaliação.
E assim, a coisa que mais perdem é celular. Deixa mochila, chave, óculos, roupa. Mas também, nesse relatório, tem que teve alguém que esqueceu o seu próprio papagaio dentro do Uber.
Ah, não.
Então, é um levantamento muito interessante no tecmundo.com.br. E eles dão dicas de como você fazer para, caso você perca, né, algum item, né? Tem um no app do Uber, um
no
ícone.
No próprio aplicativo, né?
Só que se você perder o seu celular, você não vai poder fazer aquilo por celular. Aí você vai no site, né, do uber.com/ajuda e aí registra lá, olha, deixei meu celular dentro do carro do Uber e tal.
Essa é uma outra vantagem dessa questão do transporte para aplicativos, né? Claro que antes no rádio táxi também funcionaria,
é possível, né?
Mas o táxi que você pega na rua, a gente lá em casa já perdeu uma máquina fotográfica excepcional. No início de viagem, foi assim, horrível. Mas a gente deixou aí pega um filho para um lado, outro filho para o outro.
Isso.
As
Muita
coisas,
coisa gerenciamento.
Aí ficou a sacolinha da máquina. E ficou, eu acredito até que, de repente, no terceiro passageiro desse taxista, é que alguém deve ter pego e levado, ou talvez ele tenha guardado, a gente ligou, mas é um táxi como outro qualquer, não sabia
como localizar.
E pelo aplicativo é bem fácil, né? Então, você vê que havia um espaço para um tipo de serviço, veio, está trazendo, gerando recursos, cada lugar faz a sua regulamentação. Aqui em Brasília, você pega lá o Uber, o Cabify 99, você vai ver a descrição ali na nota fiscal, então é bem interessante.
E gerando emprego também, né? Muita gente que estava parada está ganhando a vida exatamente dirigindo carros por aplicativo. O Calbi Cerquinhos aqui, porque o taxista paga taxas, impostos e Uber não paga nada. Me parece que com a regularização também o imposto veio para motorista aplicativo.
Acho que porque tem uma taxa, por exemplo, aqui em Brasília, né? Criou uma taxa fixa por cada coisa que você pega, e mais um imposto.
Essa taxa quando você vai pagar.
Fica bem explicadinha. E tem também o ISS, né, Imposto de Serviço, cada cidade ele faz a sua regulamentação. No caso do taxista, ele tem algumas isenções. Então, se você botar na balança, vai acabar vendo que ambos vão pagar impostos. Né? Não tem mais ninguém assim que fique de fora de pagamento de imposto.
Então, isso foi interessante. A regularização veio exatamente para isso, para evitar esse tipo de problema. Ai, papo bom esse do Uber, viu, Bruno Lourenço? Um ano de Uber, tudo certinho. Os ouvintes estão participando aqui, só para a gente fechar. O Mário Bara disse que uma vez lá no Rio de Janeiro foi ver um futebol no Maracanã. Na volta, o táxi não quis me levar sozinho. Ele completou a lotação e cobrou individual.
Olha aí.
O Uber também agora já tem essa questão, né?
Tem Uber Carona, Uber
Carona,
Pool.
Exatamente. Né? Onde você pode dividir ali a sua corrida. Ele diz que agora tem passe livre de idoso para onde os metrô. E ele diz, Marcelo, uma vez eu cheguei em casa e a Selma Bala perguntou, ei, cadê o carro? Eu voltei e fui buscar. Contra um pior do que você, Marcelo.
Pronto, tamo junto. Hashtag tamo junto.
O Valdeci diz aqui, legal falar de aplicativo. Meu filho é humano, é Uber, nas horas vagas lá em Portugal. Tá certo, então. Bom, a gente extrapolou o tempo, lógico, já levou uma trauletada aqui da Samara Sadek via aplicativo. Obrigado, Samara. Terminou. Bruno, grande abraço para você. Obrigado. Na próxima quarta a gente tá de volta.